Olá, olá, boa noite, boa noite, boa noite! Chegando aqui com a nossa Leader Class número 129. É uma 129, que meio que 130, meio que 129. Semana passada tivemos a Leader Class especial e eu nem coloquei número nela. Mas enfim, tô aqui como toda quarta-feira, toda semana aqui juntos, para que nós possamos aprender juntos e crescer juntos na nossa liderança. Falando de gente, falando de desenvolvimento pessoal, falando de liderança, falando de equipe, falando de coisa boa. Sempre de um jeito muito prático, como toda quarta-feira. Espero que você esteja me vendo bem, me ouvindo bem, me contem aqui se tá tudo ok por aí. Olha, parece que o Instagram e o LinkedIn não entraram, o Instagram agora vai, o LinkedIn não tá muito afim de entrar hoje, mas eu tô aqui ao vivo pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Instagram agora, pelo Facebook, pelo TikTok, todas as redes, e amanhã, claro, nossa aula vai estar salva lá no nosso Spotify também, no canal do Papo de Líder. E hoje nós vamos falar sobre gestão de indicadores, uma coisa que a gente ama odiar ou odeia amar, depende de cada um. Deixa eu dar uma boa noite aqui para do Carmo, sempre presente por aqui, do Carmo, querida companheira, lá de Contagem, Minas Gerais, estamos juntos, do Carmo, conta sempre aqui comigo. Então, nós vamos falar um pouquinho dos indicadores-chave de performance, os famosos KPIs, Key Performance Indicators, que é o nosso GPS. É o que dá a direção correta e exata. E eu vou trazer aqui um olhar um pouquinho mais amplo do que o que a gente está acostumado a ver, que é de um jeito chato pra caramba, tá? Eu vou tentar ser o mais prático e de forma que funcione para você, independente do tamanho do seu negócio, independente da sua área de atuação, mas que seja algo realmente que vai fazer a diferença. Dominar indicadores é dominar um pilar importantíssimo de qualquer liderança, que é o pilar da gestão. A gente acaba falando muito aqui sobre desenvolvimento humano, sobre cuidar das pessoas, sobre o lado humano da liderança, porque, de fato, ele é o mais capenga, né? Quando a gente vê por aí, a gente vê líderes com bastante dificuldade de lidar com gente. E é natural que eu vá cobrindo os buracos mais urgentes. Agora, não significa que a gente deva viver só do urgente, nós temos que cuidar do importante também. E gestão de indicadores cai nesse pacote do que é importante, né? E aí, eu queria começar já trazendo o John Maxwell, gosto bastante dos livros dele. Geralmente ele tem uns livros pequenininhos, assim, fininhos sobre liderança, mas com conceitos muito poderosos, né? E aí ele traz que você pode medir um líder pelo tamanho dos desafios que ele assume. Ele sempre vai procurar algo do próprio tamanho. Então, sempre que você busca algo desafiador. Então, por que eu estou trazendo este olhar para a gente começar aqui o nosso papo sobre indicadores? Porque indicadores, eles servem basicamente para nos mostrar se estamos nos aproximando de um objetivo ou não. Estou me aproximando desse objetivo ou estou me afastando desse meu objetivo? A hora que eu tenho essa clareza, eu consigo, por exemplo, tomar decisões. Agora, se esse meu objetivo é uma coisa que se eu não fizer nada eu chego, não é um objetivo legal, não é um desafio do tamanho que deveria ter. E aí é bem o que o John Maxwell traz aqui com bastante clareza e bastante dedo na ferida, né? Se você está aceitando aí desafios pequenos, é porque o seu tamanho, enquanto, não um tamanho de 1,90m, 1,70m, 1,50m, mas o seu tamanho enquanto profissional, enquanto alguém que resolve problemas, enquanto alguém que se desafia, ele ainda é pequeno. E todo mundo quer crescer, todo mundo quer se desenvolver, até porque é a forma mais fácil da gente ser valorizado, é aceitando desafios cada vez maiores. Desafios maiores significa mais valorização financeira, significa mais oportunidades profissionais, já que você se torna um profissional mais raro. Gente com desafios pequenos tem muitos. Desafios médios, um pouco menos. Desafios grandes, pouca gente. Desafios enormes, pouquíssimos. Então, a hora que eu consigo lidar com desafios cada vez maiores, significa que eu estou cada vez maior. E aí, para lidar com esses desafios maiores, eu preciso quantificar e qualificar da melhor forma esses desafios e me preparar para eles. E, principalmente, monitorar se eu estou no caminho certo. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui hoje, né? Que o papo hoje tende a ser bom. Deixa eu só colocar um reloginho aqui para eu não perder a hora do que a gente combinou, porque às vezes eu me empolgo aqui na nossa conversa e realmente, olha, LinkedIn hoje não está a fim de trabalhar, mas vamos seguir o baile. Pega seu caderninho e vamos ligar o modo aula, pega sua água, porque, ah, eu esqueci de anotar aqui, de atualizar aqui embaixo, tá com uma empatia assertiva, que foi a nossa penúltima aula, mas pega seu caderninho, que líder bom anota, líder bom pratica, e nós temos bastante coisa hoje para você colocar em prática já amanhã cedo, tá? A gente fala aqui bastante de praticar como algo que deve ser necessário para todo líder, né? Bom, quem está chegando pela primeira vez, me vendo por uma gravação ou me assistindo aqui a posteriori, eu deixo essas aulas salvas alguns dias depois que elas acontecem, depois elas ficam exclusivas para os sócios do Master Leaders Club, o nosso clube de liderança lá da Academia de Desenvolvimento de Líderes. Eu sou Alan Pimenta, depois de 25 anos de vida executiva, trabalhando aí com a Ambev, trabalhei na Inglesa, trabalhei na Natura, e meus últimos 15 anos na Natura foi cuidando de equipes de diversas áreas, né? Tive equipes que chegaram a 37 mil pessoas indiretamente, quase 40 mil pessoas. Quando eu estava aqui em Santa Catarina, um tempo atrás, eu cheguei a ter 39.800, mas diretamente em uma equipe de 18 gerentes, mas também já passei por área comercial, passei por área de logística, onde eu fui fiquei por 15 anos, passei pela área de tecnologia, passei por empresa familiar, empresa estatal, então eu conheço bastante de vivenciar 25 anos de vida corporativa, 23 liderando outros líderes e entender como desenvolver pessoas, tá? Paralelo à minha vida executiva, eu sempre tive meus negócios, já tive empresa de produção de eventos, já tive empresa de produção de móveis, e desde 2017, mais ou menos, então já vai lá pouco, uns 5, 6 anos, quase 7 anos, que eu comecei a produzir o podcast Papo de Líder, paralelo à minha vida executiva. E o podcast, ele tem épocas que ele era mais frequente, tem épocas menos frequente, e hoje eu subi o episódio 809, então já são mais de 800 episódios do podcast Papo de Líder. Ontem nós tivemos um podcast Papo de Líder ao vivo, que agora estou tentando fazer uma vez por semana. Semana que vem, botar com o Galo Noriega na segunda-feira, um grande mestre, especialista em People Analytics e um monte de coisas legais a mais. Então, Papo de Líder também crescendo. As aulas, as Leader Class, que acontecem aqui toda quarta-feira, ao vivo, gratuita. Hoje, aula 129, mas você vê que a contagem não significa exatamente que estamos aqui há 129 semanas. A aula da semana passada, que foi uma Leader Class especial do lançamento do livro, não está na conta das 129 aí. Já fiz 6 ou 7 desafios, que é uma semana inteira de aula, também não conta. Inclusive, em breve nós teremos mais um desafio aí. Está chegando um desafio inédito, que vai ser uma semana inteira de aula, também não conta nas Leader Class. Enfim, estou aqui produzindo e trazendo o que tem de melhor da liderança para você, além, claro, dos nossos programas mais exclusivos, que não são gratuitos, que são para turmas fechadas, que acontece na Academia de Desenvolvimento de Líderes. Já falei que tem o Master Leaders Club, que é o nosso clube de liderança. Essas aulas semanais estão todas lá. Lá tem alguns cursos exclusivos, lá tem clube de leitura, lá tem a sala secreta, que a gente se encontra para trocar ideias e conversar sobre o desenvolvimento de cada um. É um clube muito legal, vale muito a pena participar, e ele está aberto lá. Dá uma olhadinha depois no nosso site, que dá para conhecer um pouquinho mais. E tem os nossos grupos de mentoria, tá? Tem tanto a mentoria individual quanto as mentorias em grupo. Não tem nada aberto agora de mentoria. Provavelmente no próximo desafio eu já devo estar abrindo tanto a agenda para a mentoria individual quanto para as mentorias em grupo, tá? Então fica atento aí que em breve acontece. E claro, tem a Voz também, que é a nossa consultoria, tanto para treinamentos, revisão de processos, planejamento estratégico. Eu posso ir aí na sua empresa para te ajudar. Enfim, tudo isso, esse ecossistema amarrado de desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de pessoas, para conhecer um pouquinho mais ou me seguir em todas as redes sociais. Sou bem ativo, especialmente no LinkedIn, onde sou um dos top voices desde 2022. Entra lá em alanpimenta.com.br, Alan com 2 L's, e lá você consegue ver tudo, tá? Bom, mas vamos começar o nosso papo falando de indicadores, porque muita gente entende que olhar para indicador é olhar para o passado. Assim como olhar, seria como eu estivesse dirigindo olhando para um retrovisor, né? Não faz muito sentido, embora seja necessário ter o retrovisor. Agora, será que esse olhar para o passado, que é realmente indicador, você já pensou como é que seria de dirigir olhando só para o retrovisor? Não dá, né? Mas quando a gente vai dirigir, suponhamos que você vai fazer um passeio aí de carro, né? Vai, combinou com a família e vão fazer um passeio no final de semana e vão para uma cidade, sei lá, 150, 200 quilômetros aqui de distância. E aí, cedinho, vocês acordam e vão para o carro. Quando você entra no carro, a primeira coisa que você faz ou deveria fazer, olhar para os indicadores do agora, né? A hora que você liga o carro, ele já fala como é que tá sua gasolina, ele já fala, maioria, muitos carros hoje já dão no painel se tem algum problema de pressão de pneu, se tem algum problema de temperatura, se tem algum problema de algum sensor. O painel ali vai mostrar os indicadores mais importantes. Estão todos ali na sua vista? Claro que não. Se você plugar lá eu não sei o nome daquele aparelho lá do mecânico, ele pluga lá no carro e aí tem centenas de indicadores, aí tem muita coisa. O que é relevante ali você ver e pra, antes de sair de casa? Se a gasolina tá ok, se o pneu tá ok, se tem óleo, etc. Isso tudo vai acusar ali no painel. E na hora que você está dirigindo, você tem que estar vendo se a gasolina está baixando e vai precisar parar para abastecer. Você tem que ficar de olho na sua velocidade para saber se você vai passar da velocidade máxima, para saber se você está dirigindo conforme deveria ser. Para que servem esses indicadores que você está monitorando o tempo inteiro? Eu não estou falando de passado, eu estou falando agora. Agora, meu tanque de gasolina está a 1/4 e minha velocidade máxima, minha velocidade neste momento está de 90 km por hora. Para que serve isso? Se eu, de repente, vejo uma placa que a velocidade máxima é 80 por hora, eu preciso fazer o quê? Uma ação. Eu tenho que fazer um plano de ação. Qual que é o plano de ação? Baixar a velocidade, reduzir a velocidade. Se o ponteiro do combustível vai baixando, e aí eu entro na reserva, o que, que eu tenho que fazer? Um plano de ação. Preciso parar num posto e abastecer. E é basicamente isso. Eu olhar, não só para o passado, mas para o presente. Eu analisar a performance do que eu estou fazendo o tempo inteiro, a partir desse olhar. É como se fosse um cockpit. Pode ser de um avião que tem muitos indicadores, pode ser o cockpit de um carro que tem poucos indicadores. E eu acredito, para a nossa vida pessoal e profissional, poucos e bons indicadores que são os que fazem a diferença. E eles são os famosos KPIs, Key Performance Indicators, que são os indicadores-chave de performance. Significa que eu vou olhar alguns indicadores para garantir que essa jornada, seja do carro, seja da vida, seja a do negócio, está indo de vento em polpa, que está indo conforme o planejado, né? Então, aqui eu vou vendo o tempo inteiro o que, que vai bem, eu vou vendo o tempo inteiro o que, que vai mal, e a partir da hora que eu estou monitorando, acompanhando, avaliando, eu vou amarrando todos eles com fatos e dados. Então, o que, que aconteceu que o meu indicador subiu? O que, que aconteceu que o meu indicador desceu? Isso serve para qualquer coisa que você vai fazer na vida. Eu quero melhorar o orçamento daqui de casa, porque não está sobrando dinheiro no final do mês, eu preciso analisar os indicadores, analisar a performance. Quais são os indicadores-chave? A despesa semanal, a despesa fixa, a despesa variável. Agora, se eu quero perder peso, aí eu posso olhar dois tipos de indicadores, para tudo também, tá? Lembrei de um ponto aqui. Vou dar como exemplo perder peso. Eu posso olhar indicadores de resultado, indicadores de ação. O que é um indicador de resultado? Quantos gramas ou quilos eu perdi no dia, na semana, no mês? Então, eu tenho uma meta de perder 10 quilos em 3 meses. Eu vou fatiar isso aí ao longo dos meses. Eu posso fazer uma curva, mas suponhamos que seja 3,5 kg ou 2,5 kg por semana. Vou colocar 4 semanas aqui para ficar mais fácil. 2,5 kg por semana, tá? Ou 2,5 kg por mês, se forem 4 meses. E aí vou quebrando isso por semana, etc. E vou monitorando se eu estou alcançando ou não. Esse é um indicador que eu estou monitorando o resultado. Só que, por exemplo, na perda de peso, eu tenho total ação sobre tudo que pode influenciar no meu peso. Por exemplo, eu consigo monitorar e fazer um plano de ação para cuidar dos meus hormônios. Sei lá, eu estou com algum problema aqui na minha tireoide, sei lá, as mulheres têm uma variação hormonal maior, qualquer coisa desse tipo pode influenciar na minha perda de peso ou no meu ganho de peso. Eu tenho total ação sobre isso? Não. Então, será que eu medir o resultado é a melhor forma de eu avaliar performance? Então, eu posso ter como paralelo ou como opção medir a ação? Então, para perder 10 quilos, eu fiz um plano de ação que eu vou fazer 6 dias de dieta na semana, vai ter um dia livre, e vou 4 dias por semana praticar uma atividade física de no mínimo 45 minutos. Beleza. Então tem 6 dias de dieta e 4 dias de atividade física. Quantos por cento disso eu cumpri na semana? Esse é um indicador de ação. E muitas vezes, quando você mede só o indicador de ação, você já garante que aquele resultado vem, e porque a ação, ela garante o resultado. Não sei se está fazendo sentido. São duas formas de medir. Para algumas situações vai fazer mais sentido de resultado, para outras vai fazer mais sentido de ação, para outras vai fazer sentido os dois. Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter sempre é de escolher poucos e bons indicadores para a gente monitorar. Se eu conseguir olhar para algumas poucas coisas diariamente, um pouquinho mais semanalmente, um pouquinho mais mensalmente, eu vou chegar nos meus objetivos trimestrais com muito mais facilidade. E uma sugestão é sempre tentar fugir do indicador anual, porque o ano hoje, o ano está se tornando uma coisa cada vez mais comprida. Embora a gente sinta que passou muito rápido, na verdade, um ano acontece muita coisa, o mundo está se transformando numa velocidade gigantesca. E nessa velocidade gigantesca que o mundo está rodando, está girando, eu não estou conseguindo acompanhar isso com minhas ações. Eu preciso estar o tempo inteiro ligado e o tempo inteiro conectado, e meu plano de ação e meus indicadores e minhas metas também tem que ir acompanhando. Então, ciclos de planejamento trimestrais, para a maioria dos casos, vai ser a melhor situação. Tem caso que vai ser mensal, tem caso que vai ser semestral. Aí a resposta é sua, pessoal, e do seu negócio, né? Da sua equipe, às vezes da empresa que você está. Como vai fazer? Cada um tem o seu jeitão. Faz sentido? Eu sei que tem gente aí se remexendo na cadeira, fala assim, mas esse negócio de indicador é muito chato. Eu não dou conta de acompanhar número, eu sou de humanas. Ai, ai. Não precisa se entregar e contar para mim aqui não, mas eu sei que tem gente que se remexe na cadeira quando fala de olhar para os números. E o que eu queria te contar, goste ou não, fique feliz comigo ou não, é que essa história de sou de humanas ou sou de exatas não cabe no mundo pós-digital. Por quê? Porque hoje tudo que a gente vai fazer, eu preciso cuidar de gente, qualquer coisa. Se eu sou um programador, que eu estou trancado numa salinha e eu vou ter que lidar com o meu cliente, eu vou ter que lidar com o meu chefe. Já começa por aí. Eu sou, sei lá, não consigo nem chutar aqui quem fala assim, eu vou arrumar uma profissão que eu não vou olhar pra gente. Não tem jeito. Eu vou trabalhar em home office lá do Alasca. Você vai lidar com pessoas. Bom, por outro lado, qualquer coisa que você for fazer também vai vir com um caminhão de possibilidades, de dados, de análise, de avaliação, de tendência. Não tem porquê você deixar isso de lado. Eu sempre gosto de dar o exemplo do profissional de marketing, tá? Quando eu fiz minha faculdade de administração, lá no século passado, dentro da administração tem várias áreas, né? O marketing era como se fosse a área de humanas, mais humanas da administração. Era o marketing e o RH. É a turma que não gostava muito das aulas de estatística. Quer dizer, das aulas de estatística, acho que ninguém gostava, com raras exceções. Mas quem não gostava muito de lidar com os números, com estatística, com financeiro, enfim. É, geralmente eles falavam, não, eu sou de humanas, eu gosto mesmo é de marketing, eu gosto mesmo é de RH. A área de marketing hoje, ela só olha números, mas assim, tem muito número, tem muito indicador. Eu consigo fazer uma campanha focada, especializada naquela pessoa, naquele nicho, naquele grupo de pessoas exato, e eu consigo medir online se aquilo ali está performando ou não. RH dá para sobreviver hoje sem People Analytics? Nós vamos falar, inclusive, disso semana que vem com o Galo no nosso papo ao vivo aqui. Eu tenho muita informação para eu estar trabalhando, para eu usar aquilo ali de forma preditiva, já prevendo o que pode acontecer. Eu consigo fazer várias análises. Dá para eu só entender de gente e ignorar que não, que tem números, que tem dados, que tem fatos, eu posso analisar, posso correlacionar e conseguir tomar decisão? Não dá. Hoje nós temos que ser de humanas e de exatas, porque nós somos lógicos e nós somos emocionais, nós somos racionais e nós somos instintivos, nós somos tudo. E a era pós-digital pede que nós tenhamos todas essas habilidades, sendo liderando pessoas ou não, tá? Então, vale, fala assim, eu tenho dificuldade em tal área, vou investir em desenvolver, em me desenvolver, vou experimentar um pouco mais. O primeiro passo para você aprender uma coisa É parar de falar que você não nasceu para aquilo, que não dá conta daquilo, tá? Porque dificuldade todo mundo tem, algumas pessoas vão ter mais facilidade, algumas pessoas vão gostar mais do que outras, mas não dá para viver sem isso mais. Eu preciso ter um base para fazer a liderança, que é cuidar das pessoas, mas também a gestão, que é cuidar dos processos, dos indicadores e dos planos de ação. Eu preciso ter isso bem desenvolvido. Então não dá para falar mais, sou de humanas, não quero, não sei fazer conta. Porque desde, vamos dizer, lá década de 90, 95, que a gente ouve que está vivendo a era da informação, né? E aí veio a internet, pesado mesmo, acho que 94, 93, 94, a internet começou a escalar no Brasil e a gente começou a ter muito acesso a muitos dados, muitas informações, o dado virando informação, a informação virando conhecimento e as coisas acontecendo em tempo real, coisas que demoravam meses, às vezes anos para chegar para a gente, agora chegando em tempo real, a internet revolucionou bastante. A gente achou assim, agora estamos vivendo a era da informação. Mas aí no, nos anos 2000, 2001, 2002, não lembro a data exata, aconteceu uma coisa, foi o lançamento do iPhone. E aí mudou tudo. Mesmo que a gente já tivesse o BlackBerry, já tivesse os Palm Tops, ainda era muito rudimentar, mas agora eu tenho informação, eu tenho internet de verdade na palma da minha mão. Eu estou olhando para a coisa acontecendo em tempo real o tempo inteiro. A internet está junto comigo para onde eu for, fazendo o que eu faço e sendo o que eu sou. Está me acompanhando em todos os lugares. Então, a partir dali, com a entrada do smartphone, ali a gente encerrou a era digital, a era da informação, que pode-se dizer que é essa era digital, e começou uma era pós-digital, porque a coisa se tornou tão frenética e a novidade ela começou a chegar numa velocidade e numa quantidade tão assustadora que agora a gente já nem percebe quanto a gente está imerso e hiperconectado o tempo inteiro, 24 horas por dia. A gente só percebe que o digital, que a tecnologia está ali quando ela falha. Quando a internet cai, quando o celular acabou a bateria, que a gente fica meio maluco. Então, se a gente está conectado o tempo inteiro, nossos dados estão sendo conectados o tempo inteiro e coletados o tempo inteiro. Então, dados estão abarrotados nos servidores das Big Techs, né, que são as grandes empresas de tecnologia, mas pequenas empresas também têm acesso a muitos dados. E esses dados eles são valiosíssimos. Vou dar um exemplo aqui. Deve ter uns 6 anos, agora eu não tenho a data exata, o Facebook comprou o WhatsApp. Quanto você paga para usar o WhatsApp? Provavelmente nada, né? Ah, então como que o WhatsApp ganha dinheiro? Deve ser com propaganda. Bom, meu WhatsApp não chega propaganda vindo da empresa. Chega spam. E ela comprou o WhatsApp há 6 anos atrás por 19 bilhões de dólares. Estima-se que ele já valha mais de 200 bilhões de dólares. É, se ele não gera receita, se ninguém paga para usar, se não gera receita com propaganda, por que será, hein, que ele traz para a empresa Meta, né, para o Facebook, dados, informações das pessoas. E ali, quanto mais conectados, melhor o Facebook pode entender os seus hábitos de consumo e, a partir disso, te oferecer uma publicidade bem certeira. Lembra lá que eu falei que o pessoal do marketing tem hoje detalhes de exatamente com quem, como e qual a efetividade das conversas que ele tem. Se antes eu botava na Globo, anunciava e eu não faço ideia de quem viu e como aquilo ali vai dar resultado, hoje eu meço no detalhe. E quanto mais as empresas têm dados, mais certeiro esse olhar. Então, mais eu consigo ser eficiente. Então, o que é o petróleo do dia de hoje? Dado. O que é o ouro do dia de hoje? Se o petróleo são os dados, o ouro é a nossa atenção. E esses dados estão sendo usados também para isso. Então, para qualquer negócio, inclusive para o seu desenvolvimento pessoal, você tem que valorizar isso que todo mundo está valorizando, né? Porque na hora que eu não pago pelo WhatsApp, significa que a mercadoria sou eu, o produto sou eu. Além do meu celular me monitorar o dia inteiro, eu coloco aqui, ó, tem um reloginho aqui que ele mede também minha frequência cardíaca, meu oxigênio, ele mede aqui quantos passos eu dou por dia. O GPS fala exatamente, quase milimetricamente, os lugares que eu fui. Tem muita informação, tem muito dado ali para eu receber exatamente aquilo que faz sentido para mim, tá? Um comentário aqui do Paulo Moraes. Quando fiz o último one-on-one com meu time, com KPIs, eles ficaram muito felizes, mas preciso aprender mais sobre o tema. Perfeito, Paulo. Porque assim, o que o Paulo traz aqui pra gente? Eu vou sentar e fazer a one-on-one, que é a conversa individual com cada uma pessoa da minha equipe. Se eu sento com a pessoa, já traz... E eu vou falar um pouquinho mais disso aqui, tá? Fica com a gente aqui até o final, que tem bastante coisa interessante aqui. Eu já chego preparado, mostrando os indicadores, mostrando o que vai bem, o que vai mal, a conversa sai daquele lugar do gosto ou não gosto dele. Meu chefe vai ou não vai com a minha cara, isso não interessa mais. A gente vai ter um papo maduro, profissional. E eu sei que se eu fizer o meu bem feito, eu vou ser reconhecido por isso. Eu trago confiança para a mesa, né? Então, por isso que os dados é legal a gente monitorar. E por isso que, sim, como a gente está inundado de dados e informações, eu preciso escolher alguns poucos para acompanhar mais de perto, né? Porque, assim, é instaurar mesmo na empresa e na equipe, bem o que o Paulo trouxe aqui, de colocar, de fato, uma cultura, de fato, e dados, que é o tipo da coisa, assim, está acontecendo um problema. Por que está acontecendo um problema? Palpite, todo mundo tem um monte. Agora, e realmente, fatos e dados que embasam aquela opinião, aí são poucos. Porque assim, a gente sai do lugar, que hoje é muito comum, que todo mundo tem opinião sobre tudo, fala assim, baseado em quê que eu cheguei a essa conclusão? Se eu sempre trago para a conversa esse tipo de pergunta, o porquê que você acha isso? Onde que está baseada essa sua conclusão? De onde vem essa causa? São fatos e dados sempre embasando as tomadas de decisão, né? Estou falando aqui no meu livro aqui, exatamente sobre tomar decisões, né? Decisões corajosas, porque exatamente a gente precisa ter clareza do que vai embasar essas decisões. Não significa que eu vou ter que fazer análises gigantescas o tempo inteiro. Nós já falamos isso, inclusive, na nossa aula especial da semana passada. Muitas vezes eu vou ter que usar a intuição, que no fundo, é eu acessando com muita velocidade o meu servidor interno, que tem um monte de dado e informação, sabe? Então, assim, mas trazer para a conversa esse olhar de que eu preciso embasar o que eu estou decidindo e as conclusões que eu estou chegando, tem fatos e dados. E aí, a partir da hora que isso é uma coisa natural, que eu tenho escolhido quais são os indicadores que eu vou acompanhar no dia a dia, seja para minha perda de peso, seja para a meta da equipe, eu vou escolher alguns poucos e vou monitorar. Tem coisas que eu vou monitorar uma vez por mês, tem coisas que eu vou monitorar uma vez por semana, tem coisas que eu vou monitorar diariamente, tem coisas que eu vou monitorar online. Eu posso monitorar online a minha venda. Se o meu principal indicador for faturamento, eu posso monitorar online. Se o meu principal indicador, por exemplo, um indicador que eu olhava o tempo inteiro quando eu estava na logística, né, que é o backlog. O que significava isso? Quantos pedidos eu tenho para ser separado e faturado? Então, o meu backlog é quantos pedidos eu tenho represados em casa hoje que precisam ser trabalhados. Se o backlog subia muito, mais do que a minha capacidade, temos um problema, precisamos fazer um plano de ação. Assim como eu estou lá dirigindo, a velocidade está acima do permitido, eu preciso fazer alguma coisa para eu entrar dentro do padrão, dentro do previsto, dentro do seguro, tá? Então, o que eu vou monitorar? O que eu vou acompanhar? Tem coisa que é mensal, tem coisa que é semanal, tem coisa que é diária, tem coisa que é o tempo inteiro, tem coisa que é online. O tempo inteiro significa 24 horas por dia? Não! Lembrando aqui que nós precisamos ter os nossos tempos bem definidos. Tempo que eu estou trabalhando, tempo que eu estou estudando, tempo que eu estou cuidando da saúde, o tempo que eu estou com as pessoas que eu amo, o tempo que eu estou descansando. E uma das coisas que piorou muito a nossa vida é ter esses indicadores na palma da mão. E a gente, às vezes, fica obcecado. Obsessão, às vezes, é bom, sabe? É difícil ver alguém com um grande sucesso em qualquer área profissional que não seja meio obcecado com o que faz. Mas, muitas vezes, isso se transforma em doença. Muitas vezes, isso vai acabar virando um burnout. Então, tenha, por exemplo, uma rotina. Vou olhar isso aqui tantas vezes por dia, em tais horários. Vou olhar meu indicador, checar meu WhatsApp, dar uma zerada no e-mail e volto para fazer as coisas que estão programadas, planejadas, né? Então, o monitoramento online não significa que você tenha que estar online o tempo inteiro. Então, nesse monitoramento, eu vou olhar estes principais indicadores, eu posso criar algumas automações, do tipo assim, todas as vezes que isso aqui tiver qualquer desvio, me gera um alerta, acende uma luz, pipoca aqui uma buzina geral, sei lá, qualquer coisa do tipo, vai vibrar aqui meu relógio para falar que teve um alerta de desvio. desvio, qualquer coisa do tipo, tá? Quais são as tendências? Uma coisa que é legal a gente ir analisando são a série de dados para ver as tendências. Ah, mas eu não sei estatística, gente. Excel faz isso por você. Hoje até o chat GPT. Você pega aquele pacotão de dados, joga no chat GPT e fala, que isso aqui quer estar dizendo? Que tendência que isso aqui me mostra? Usa a inteligência artificial pro seu lado. Não precisa ser mais um estatístico espetacular. Eu nunca fui. Nunca gostei de estatística, chato pra caramba. Mas eu sempre consegui olhar pros dados e entender o que eles querem dizer pra mim. O Excel sempre me ajudou muito nisso. Eu não era bom em estatística, mas eu era bom em Excel. Ai, ai. E a partir disso, montar os planos de reversão, que quanto menores os problemas, mais fácil de tratar. Então, se eu estou analisando, deu um desvio, eu estou vendo que aquilo ali pode quebrar uma tendência ou pode reverter uma tendência, enfim, eu já faço um plano de ação e já potencializo ou travo aquilo ali de acontecer, né? Então, e lembrando que não preciso de um sistema espetacular. Estou falando aqui que dá para fazer com o famoso sistema. Tem um sistema SAP e tem um sistema SAP. O SAP é aquele sistema alemão, tudo certinho e que funciona muito bem. O SAP é o sistema avançado de planilha de Excel. Também funciona muito bem, embora às vezes ele dê alguns problemas, tá? Quando eu estou falando de indicadores, a gente traz muito para o profissional, mas a gente pode usar isso também para o olhar das metas pessoais. Suas metas pessoais, elas são claras? Você consegue ter essa visibilidade ok? Você sabe exatamente onde você está querendo chegar? Você sabe exatamente onde você está agora? E assim, se a sua meta pessoal, os seus interesses não estiverem conectados diretamente com os interesses do seu negócio, da sua empresa, da sua equipe, isso vai se tornar um fardo muito grande. Mesma forma que nas individuais, aqui como bem trouxe o Paulo, se eu também não tiver boas conversas com o meu liderado sobre qual que é o interesse dele, quais são os sonhos de carreira dele, o que, que ele gosta e o que, que ele não gosta de fazer ali no nosso dia a dia, o que, que ele acha que tá legal e que não tá legal, e você não for ajudando ele a conectar o interesse dele com o interesse da equipe, também vai ser pesado para ele. Também ele vai fazer um trabalho sem alma e sem tanto engajamento assim. E nem sempre, e vamos combinar que com engajamento já tá difícil. Sem engajamento tá impossível, né? E aí, a partir da hora que eu consigo entender minhas metas pessoais, minhas metas profissionais, tô monitorando o que tá indo bem e o que não tá indo bem, eu vou investigar causas. E aí qualquer desvio pro bem ou pro mal, eu tenho que entender por quê, o que que aconteceu que tá indo legal, o que que aconteceu que não está indo legal. Perguntar os porquês, por quê? Ir lá conversar com as pessoas, ir lá conversar com o cliente, ir lá e ouvir as pessoas, observar, entender, prestar atenção, né? Então, só quando eu identifico qual que é a causa raiz que eu vou conseguir trazer uma solução real para o problema. Aí, fala, mas eu assisti que a sua aula sobre liderança ágil e você falou que hoje predomina o pensamento complexo, porque tudo é muito complexo, que não existe, praticamente não existe mais uma causa só gerando um problema. Então essa história de tratar a causa raiz não está meio caída, meio fora de moda? Não, ela continua sendo a base. Eu só não posso ser inocente achando que eu achei uma causa e vou resolver o problema. E essa é uma causa, pode ser que ela nem gere o problema se ela não tiver combinado com outra causa. Então as análises elas ficaram mais complexas, mas eu ainda preciso tentar entender os porquês. Porque tudo o que acontece foi causado por alguma coisa que aconteceu antes. E o que, que é esse que aconteceu antes e gerou um desvio do que estava planejado? Porque eu planejei que ia estar assim, 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 bonitinho. Só que foi muito melhor. Se eu não descobri por que foi muito melhor, eu não consigo repetir. Ou foi muito pior. Se eu não conseguir entender por que foi muito pior, eu não consigo evitar. Então eu preciso entender. Eu preciso estar o tempo inteiro buscando entender. Perguntando, conversando, observando, analisando. Então por isso que não dá às vezes para esperar o final do mês para tentar entender o que aconteceu. Porque eu já nem lembro. Começou o problema lá no dia 5, agora é dia 30. Do dia 5 para cá aconteceu tanta coisa que eu já nem lembro mais. Não lembro nem que almocei hoje. A gente está nesse mundo agora que às vezes a gente não lembra que almoçou, né? E aí a gente precisa tomar muito cuidado para não confundir causa e efeito, que é algo bem comum. Muitas vezes a gente está analisando um problema e a gente não percebe que a gente classificou como causa o que é efeito daquilo ali. Sei lá, eu tô gripado e eu descobri que a causa da gripe é a minha febre. Não, peraí, a febre é o efeito. A causa da gripe, na verdade, é a janela aberta que me deixou, que me deu, que ventou à noite, choveu, me molhou e minha imunidade baixou e a gripe pipocou. Sabe? Então eu preciso cuidar disso. Então, para isso tem famoso, bom e velho TDCA, que é um método simples, fácil de aplicar e um monte de método super famoso e moderno que existe aí, nada mais é do que um PDCA requentado e ou gourmetizado, tá? E eu vou falar um pouquinho mais do PDCA daqui a pouquinho, mas nessas análises, um olhar que a gente sempre tem que ter é dos outliers. O que, que são os outliers? Exatamente, eu vou fazer uma análise, vai ter um monte de acontecimentos, né? Ou, por exemplo, se eu tenho uma equipe numerosa, eu tenho, sei lá, 10 pessoas na equipe, 100 pessoas na equipe, todo mundo está próximo aqui com os resultados parecidos. Quem são os outliers que tiveram resultados fora desse padrão, para cima ou para baixo? Quem está indo muito bem, quem está indo muito mal? Eu vou analisar detalhadamente a performance de 100 pessoas? Não, deixa eu pegar os 5% que foi melhor e os 5% que foi pior. Deixa eu entender o que aconteceu com essas pessoas. Ao invés de conversar com 100, eu vou conversar com 10. Eu tenho 10 pessoas na equipe, vou conversar com os dois melhores e os dois piores, tá? O percentual aí vai depender do tamanho e tal, que a ideia é para poder conseguir entender essas causas melhor, eu tirar eles da massa, que tem tanta informação, tem tanto ruído e tanta distração, se eu tiro esses outliers da massa, o que escapou da massa, eu consigo enxergar isso melhor, né? Então eu preciso conversar com quem está indo muito bem e quem está indo muito mal com maior profundidade. E aí eu vou entender o que eu preciso padronizar e o que eu preciso resolver, tá? Eu acho que sempre que a gente foca nos piores resultados, a gente consegue também trazer o problema para frente da mesa. Então, assim, eu tenho que olhar para os melhores resultados? Sim, mas eu tenho que focar nos piores resultados, que é o que sempre eu estou resolvendo urgente. Os melhores resultados, além de entender, eu vou reconhecer. Os piores resultados, eu vou conversar individualmente, nós vamos mergulhar profundamente. Os melhores resultados, além dessa conversa individual, tem a conversa em público também. Conta para a gente o que você fez. Conta para a gente, é que todo mundo ouvir o que você está fazendo diferente, o que está fazendo de legal. E aí é a hora que, por exemplo, na hora que eu tiro da massa, eu vou ter que encarar relacionamentos difíceis. Eu vou ter que conversar com essa pessoa de resultado ruim. Eu vou ter que conversar com a estrelinha que não quer saber do chefe também. Então, ele ajuda, inclusive, a dar base para essas conversas, né? E aí, eu, para poder conduzir essas conversas difíceis e trazer, como bem trouxe aqui o Paulo, os KPIs para as conversas individuais e ter bons rituais, que isso é discutido e não só apresentado num PPT, é muito comum, às vezes, a gente fazer uma reunião de resultado, fica lá o chefe lendo o PPT dos números que você já acompanhou o mês inteiro, que você tá careca de saber. Perda de tempo, né? Quando a gente podia estar discutindo o porquê e o para quê e o como que a gente vai mudar e como que a gente vai evoluir. Aí é mudar a mente. Para começar, mudar a mente. Antes de mudar a cultura para ser uma cultura de fatos e dados, primeiro eu preciso trabalhar urgentemente a minha mentalidade como gestor. Eu tenho que mudar de executor para executivo. O executor é aquela pessoa que está o tempo inteiro apagando incêndio e resolvendo o problema. O executivo é a pessoa que para, reflete, analisa e decide. Para, reflete, analisa e decide, né? Ou para, analisa, reflete e decide. Então eu estou o tempo inteiro buscando soluções mais amplas do que ficar ali o tempo inteiro tomando remédio para febre, né? Eu estou procurando as causas. Então o líder que é centralizador, que pega e entrega tudo pronto, só dá ordem, faz isso, faz aquilo, ele fica maluco. Ele não pergunta, nem pergunta pro liderado o que aconteceu. Ele nunca vai transformar o liderado em líder, em protagonista. Ele nunca vai amadurecer a equipe, além de se sobrecarregar e entrar na fila lá do burnout, que a qualquer momento estoura, né? Então, ele precisa tornar e dar protagonismo para a equipe, gerar autonomia, dar autonomia para gerar maturidade na equipe. Então, o liderado, ele tem que ser protagonista na gestão do seu número. Esse indicador é dele. Na hora que você for conversar com ele, nas individuais, é como que você monitorou, o que que você fez, que conclusão que você já chegou. Você não chega entregando já a solução, né? Ó, antes de continuar aqui, uma pergunta ou comentário da Bianca. Boa noite, Bianca. Oiê, como podemos trabalhar a massa podre na equipe? O diretor tem amizade com seu subordinado e o subordinado contaminando a equipe. Bianca, essa situação ela é muito comum. Por isso que quanto mais você tem fatos e dados, melhor. Essas conversas, ó, principalmente quando os KPIs dele são altos. Aí é mais difícil ainda. Porque assim, se o KPI dele é alto, você coloca ele na fogueira em frente a todo mundo. E aí o relacionamento dele com o diretor não interessa. E aí você pode, nas individuais, fazer bons combinados de comportamento. Também sempre baseado em fatos e dados. Ó, nossos comportamentos essenciais aqui na equipe, aqui na empresa, são esse. Você teve um desvio que esse dia quando aconteceu tal coisa, esse dia quando aconteceu tal coisa, esse dia quando aconteceu tal coisa. Conversas individuais, aliás, toda reunião seria interessante ter pauta e ter ata, né? E aí, na hora, quando as coisas começarem a se repetir, o subordinado é uma maçã podre que está contaminando todo o resto, apesar do resultado, você vai convidar o diretor para uma conversa. Fala assim, olha fulano, o que está acontecendo isso, e ele está usando o relacionamento entre vocês para poder se escapar dessa situação. O que, que você sugere que eu faça? Mas chega com fatos e dados. Tenta tirar o máximo da carga emocional dessa conversa e jogar para a carga racional. Registra tudo bonitinho, senão acaba sobrando para você mesmo. Tá? Isso não é incomum. Se eu não tenho tudo bem registrado, se eu não tenho tudo bem embasado e as decisões são tomadas conjuntamente, às vezes a gente acaba sendo o bode expiatório da situação. Tá? E todo lugar que junta pessoas, às vezes a gente acorda, arrebenta do lado mais fraco, e o lado mais fraco às vezes é o chefe. Então, Bianca, melhor forma de fazer é exatamente o que a gente está falando. Ter sempre fatos e dados, ter rituais bem marcados, conversas de feedback frequentes, pontuar as coisas de forma madura, não só com essa pessoa, mas com todo mundo. Você colocar, quando tiver junto com as pessoas, com os demais da equipe, você puxar essa pessoa para ela dar, explicar o porquê está conseguindo resultados positivos. Quando tiver alguma atitude negativa, chama para uma conversa. Enfim, usar o lado gestor e, principalmente, as conversas precisam ser ainda mais frequentes e provavelmente você vai precisar bater um papo com o diretor já com um dossiê ao lado, tá? Eu já tive que fazer dossiê e eu sei que quando a gente embasa, a coisa facilita, tá? Bom, e aí vem até o que a gente está falando aqui. A gente criar rotinas de gestão que funcionem todos os dias. Vai ter uma reunião de manhã? Não vai ter reunião? Vai ser uma reunião por mês? Uma reunião por semana? O que, que a gente faz de manhã? Tem um WhatsApp que vai mandar com o resultado de todo mundo? Não tem. Quando tiver um desvio, você me encaminha? Qual que é o plano de ação? Não tem. Cada situação vai pedir uma coisa. Cada nível de maturidade de equipe vai pedir uma outra. Cada dinâmica de trabalho vai pedir uma outra. O mais importante é que essa rotina e esses rituais têm que estar muito claros e todos têm que ter um porquê para não virar burocracia chata. Tem muita gente inventando reunião, inventando que as pessoas têm que mandar relatório sem para ninguém ler, só para torrar a paciência da pessoa. Eu já mentorei líder que falou assim: eu peço para me mandar um relatório de venda sempre no final do dia, que é além de ver o que a pessoa fez, eu consigo ver que hora que é o final do dia dela. Tá, mas esse relatório serve para quê? Só para isso, só para a pessoa ficar... Não serve. Você está criando um dificultador para a pessoa, sendo que aquilo ali não tem um propósito, não deveria existir, né? Enfim, e no final das contas, se eu estou dando protagonismo para a minha equipe, para as pessoas fazerem o que tem que ser feito, analisarem o que precisa ser analisado e ser dono dos seus indicadores, eu preciso também capacitar os colaboradores para fazerem essa análise, né? Então, o liderado, por exemplo, numa reunião one-on-one, o ideal é que ele já venha com as análises dele pronta. Eu vou ter uma reunião de resultados com todo mundo da equipe, todo mundo precisa receber aquele PPT que eu ia ficar lá meia hora lendo, 40 minutos lendo. Não, manda esses PPTs antes, vamos chegar aqui agora e vamos conversar sobre o que faremos a respeito disso, o que você já pensou a respeito disso, quais são as causas disso aqui que está acontecendo, coisas boas e coisas não boas. O líder nessa situação tem que sempre fazer muito mais perguntas do que respostas. Então é a hora de você investigar, de você provocar, né? O que mais? O liderado, ele tem que estar preparado no dia a dia para criar soluções. Não é esperar a reunião de resultado ou a reunião individual para ver o que você, chefe, acha do que ele está fazendo. Não. Empodera. Dá autonomia. E vai lidando com os desvios de autonomia. É isso que gera maturidade na equipe. É isso que vai tornando as pessoas capacitadas de verdade. É execução. Não é você indo lá dando uma aulinha de matemática ou mostrando de onde vem aquele indicador. Tá? Então, quem sabe analisar, sabe decidir. E eu preciso provocar as pessoas nesse sentido, para tomarem boas decisões. Tá? E aí, tem indicadores que são qualitativos, vendeu 100 ou vendeu 50. Ó, são quantitativos, né? Que vendeu 100 ou vendeu 50. Teve 98% de conformidade, 95%. Teve o tempo médio de entrega foi de 2 dias ou 4 dias. É quantitativo. Não tem... É número, tá tudo beleza. Agora, como é que eu meço o engajamento da equipe? Como é que eu meço a satisfação do meu cliente? Como é que eu meço a qualidade da minha entrega? São indicadores qualitativos. E para medir, eu preciso perguntar. Eu preciso perguntar bem e monitorar. E perguntar igual, sim. É o famoso NPS, Net Promoted Score. Se a pessoa está satisfeita, se ela tem intenção de continuar fazendo o negócio, se ela recomenda aquilo ali. Se eu vou medindo isso, perguntando de uma forma eficiente, oportuna, sem ser invasivo, nos momentos certos e de uma forma que eu consiga realmente monitorar, com uma amostra representativa, e eu vou medindo isso ao longo do tempo, eu tenho sim bons indicadores qualitativos. Não adianta eu fazer pesquisa de clima da minha equipe uma vez por ano, isso não serve para nada. A pesquisa de clima significa se eu estou com um clima bom hoje. Se meu chefe estava atacado ontem, hoje eu vou estar pé da vida. Se ontem meu chefe levou todo mundo para o happy hour, eu vou estar feliz hoje. Então, não funciona. Agora, se eu faço medições ao longo do tempo, eu consigo fazer uma média e entender exatamente como é que está o clima, como é que está o engajamento, como é que está a motivação. Eu vou conseguindo entender a satisfação. Eu vou conseguindo medir os fatores relevantes qualitativos. Mas aí eu preciso de medições frequentes, bem padronizadas e bem feitas, tá? E muitas vezes, para fazer isso bem feito, a gente vai precisar de uma ajuda de alguém profissional. Eu preciso contratar alguém. Ah, mas eu não tenho grana. Faz um Google formulário seu, pesquisa na internet o que, que seria interessante, ver se alguém já fez alguma coisa parecida com o que você quer medir. Por exemplo, eu, além das pesquisas de engajamento e de clima que as empresas, que a empresa fazia, eu sempre gostei de trazer para a minha equipe uma pesquisa que eu chamava de "O Alan Quer Ouvir Vocês". Que eu sempre trazia quatro, eu separava assim 5 a 7 assuntos. Não era, nunca era muita coisa. Para cada assunto, 3, no máximo 5 perguntas. E a pessoa dava uma notinha assim de 1 a 5, né? Aquele padrão de muito satisfeito para pouco satisfeito, e deixava um espaço embaixo para a pessoa falar. Só com espaço embaixo para a pessoa falar, eu fazia uma pergunta que provocasse a pessoa a falar. Porque senão, por exemplo, eu conversando com a minha equipe, o mais natural é que usasse um espaço para uma certa rasgação de seda que não serve para nada, a não ser para líderes que têm o ego muito, muito flácido. Sei lá. Que tem o ego muito necessitado de um afago. Então, assim, eu deixava fazer uma pergunta provocativa. Sei lá, estava falando de comunicação. Eu coloco embaixo assim, quais são as 3 ações que, se você fosse o diretor da área, tomaria para melhorar a comunicação na nossa equipe? Se eu perguntar para ele assim, o que você acha da comunicação? Ah, ótimo. O que eu posso fazer de melhor? Não, tudo que você faz é maravilhoso, chefe. Não, que se você fosse, o que você faria de diferente? Dá 3 sugestões aqui. Pessoa obrigada a parar, pensar. E ali eu vou tirando ouro. E ali eu vou tirando ouro. Geralmente, nesses questionários, que era de 5 a 7, eu deixava 5 pilares, que era o que eu ia medir todas as vezes, que eu consigo comparar com a última vez, para ver se melhorou, se piorou, como é que evoluiu. E 2, que eram os assuntos do momento. 1 ou 2. Às vezes não ia nenhum, ia só os 5. Então, assim, Google Formulário. Funcionava, era excelente. Isso funciona, era não, é excelente, né? E aí, vou resgatar aqui um conceito que a gente falou na aula 128, na penúltima aula, né? Hoje é 129, mas a última foi uma aula especial. Vicente Falcone trouxe pra gente o melhor conceito de liderança que eu mais gostei, é liderar e bater metas com o time fazendo certo. Então, 3 pilares aqui, né? Que eu tenho que cuidar o tempo inteiro. Bater metas com o time fazendo certo. Ah, deixa eu só dar uma olhadinha se tem algum comentário lá no Instagram. Eu esqueço de olhar, né? Enfim. Não, acho que... Opa, tem um da Rosevane um tempinho atrás. Não sei se eu tô lendo muito atrasado, Rose. Obrigado pela presença, tamo junto. Mas vamos lá. Não tá na mesma tela aqui pra mim o Instagram e as outras redes. Tem o TikTok de cá, o Instagram de lá e os outros aqui. Mas enfim, bater metas com o time fazendo certo. Basicamente, eu tenho que entender que o bater metas, quando eu, isso aqui vai ficando mais claro, o bater metas basicamente começa por estabelecer boas metas. E é onde eu vejo muita gente indo muito mal. Às vezes vem da alta administração, sou uma sociedade anônima, para poder, eu preciso prestar contas para os meus investidores, para os meus acionistas, vou lá e falo assim, eu vou vender 20% a mais no próximo ano. Esses 20% a mais eu tenho que desdobrar em meta para todo mundo. Só que todo mundo olha para os lados e fala assim, de onde que eu vou arrancar 20% a mais? São metas irreais, e metas irreais, elas têm efeito reverso a ter metas desafiadoras. A meta é assim, se ela é muito fraca, ela não enfrói nem contribui. Não ajuda em nada. Eu, inclusive, posso vender, vou falar de vender, mas poderia ser meta de qualquer coisa, tá? Eu posso vender menos do que eu venderia, porque eu vou segurar um pouquinho pro mês que vem, que eu não sei como é que vai vir a meta do mês que vem. Então deixa para depois. Se tem cliente que eu consigo cozinhar pro mês que vem, eu vou cozinhar e posso perder venda pro meu concorrente. Se a meta ela vem impossível, eu já jogo a toalha desde o início e vou fazer o que eu dou conta. Então, metas, eu preciso fazer boas metas. E boas metas, inclusive, significa fazer bons planos de ação, que cada ação precisa ter uma meta também, né? Então, estabelecer boas metas. Criar essa cultura de análise, que a gente já falou, né? Que cada pessoa saber olhar para o seu número e entender suas causas. Garantir que as pessoas dominem os métodos, como que a gente faz análise, quais são os nossos rituais, como é que eu me preparo com o ritual, quais são os nossos processos, quais são os nossos combinados. As pessoas sabem fazer o que tem que fazer para poder bater suas metas? E aí, trabalhando a melhoria contínua, que é o que é bom eu padronizo, o que não tá legal eu vou lá e resolvo a causa, né? Isso vai me garantir bater meta. Com o time, é ter as pessoas certas nos lugares certos, engajar as pessoas, acompanhamento individual, que são as one-on-one, quando eu vou dar bons feedbacks, promover a meritocracia, que é reconhecer quem está indo bem conforme o combinado, é premiar, promover, dar aumento, bater palminha, colocar lá em cima do palco. Tudo isso é importante para que as pessoas entendam o que é importante. Com o time, eu preciso treinar as pessoas, treinamento focado para as pessoas se desenvolverem, provocar o potencial de cada um, né? Avaliar honesta e construtivamente. Então, eu preciso avaliar me baseando em fatos e dados a partir de bons combinados. Eu vou reconhecer alinhado às metas, não vou inventar do nada alguma coisa só para reconhecer alguém que tem muito tempo que não ganha palminha. Eu vou demitir quando for preciso. A demissão é um dos momentos que a gente mais forma cultura e é uma das coisas que é mais traumática para o líder. E muitos líderes eles deixam de fazer porque têm medo. Um motivo muito simples, você vai impactar a vida daquela pessoa, mas você tem que ajudá-la quando ela quer ser ajudada. Você precisa manter quando aquilo ali faz bem para o todo. Muitas vezes você mantendo alguém que não está bem, mantendo alguém que não contribui, você está perdendo o apoio de quem é bom. A motivação de quem é bom quando vê alguém ruim ali no mesmo barco que ela, vai caindo, né? Então, eu preciso demitir. Eu preciso saber demitir. Demitir é respeito a quem está ali se dedicando, né? O que mais? Com o time. E o fazendo certo, basicamente, é ter uma cultura única, ter boas conversas sobre como nós fazemos, o que que pega bem, o que que não pega bem, o que que é legal, o que que não é legal, ter os objetivos bem alinhados, ter todo mundo clareza do que a gente está buscando, cultura de alto desempenho, a gente não aceitar o baixo desempenho ser uma coisa que não faz parte do nosso dia a dia, cultura de fatos e dados, que é sempre eu estar embasando as minhas opiniões em algo que efetivamente aconteceu, seja um número, uma tendência analisada, seja um fato efetivo e não em achismo, né? Enfrentamento e protagonismo, eu pego os problemas são enfrentados de frente e cada um vai se prontificar e assumir a responsabilidade por aquilo, né? Melhoria contínua, nós já falamos disso também, então é todos os dias buscar uma evolução, é todo dia subir um pequenininho, pequeno degrau ali na evolução. Não são grandes revoluções, são pequenas evoluções. E aí, com isso, eu vou efetivamente bater meta com o time fazendo certo, tá? Tá, mas se fizer isso tudo, eu vou bater meta? Sempre, todos os dias, todos os meses, todos os anos? Não necessariamente. Por que que a gente não atinge as metas, então, mesmo fazendo tudo isso? Muitas vezes a gente vai parar assim: que estratégia não deu certo? Onde foi que eu errei? E eu não faço ideia onde é que eu errei. E esse é um líder quase morto. Ele não sabe o que da estratégia que não deu certo. Ou aquele líder que fala assim: ah, isso é lá com outro departamento, ainda, ou no barco afundando, e ele ali: ah, ainda bem que o furo não é do lado, do nosso lado. Esse também é um líder quase morto. É um líder que não tem essa visão ampla, uma visão mexialista, uma visão holística, uma visão do todo. Ou um líder que perde a paciência e vai para cima do liderado. Esse é um líder que já morreu. Ele não assume. Então, nós falhamos. Fato. E por que que a gente falha? Basicamente, quatro motivos. Que a gente não coloca as metas certas, ou não define os nossos problemas de forma correta, que a gente não faz bons planos de ação, ou porque a gente não executa completamente a tempo os planos de ação. Isso é fatal, né? Eu defino mal o problema, faço um plano de ação lá de 90 linhas para mostrar que eu estou fazendo alguma coisa, não dou conta de fazer as 90 linhas, obviamente, perco os prazos e no final das contas não sei nem por que que não deu certo. Ou pode acontecer alguma coisa fora do nosso controle. O concorrente fez uma ação que não estava estava prevista. O governo fez uma ação maluca lá que desempregou metade das pessoas aqui dos meus clientes. Sei lá, teve frio, teve epidemia, teve qualquer coisa do tipo. Alguma coisa está fora, tá? Podem acontecer todos esses pontinhos. Por que eu coloquei esse post-it aqui? Quem está no TikTok ou quem está ouvindo isso aqui no Morão na gravação não está vendo. Momento rapidinho, só para alguns recados para eu não esquecer. Primeiro, na parceria lá com a Solids, que é a escola de pessoa da Solids, essa semana eu lancei o meu segundo curso. Então tem dois cursos do Alan lá na escola da Solids. Um curso de fit cultural e um curso de integração de equipe. Eles são quase complementares, são dois cursos bem importantes, curso com certificado, bonitinho, e vale bastante a pena. Entra lá que é gratuito, faça sua inscrição, que vale bastante a pena. Outra coisa, na Solids também, junto com o Richard, agora eu esqueci o nome das meninas, desculpem meninas, mas nós juntamos quatro especialistas em liderança, em RH, e desenvolvemos um livro sobre escrevemos um livro sobre contratação e seleção de pessoas, quais são as principais tendências e como que a gente se conecta hoje para a gente já atualizar esse movimento que parece uma coisa que estava meio parado no tempo, e a gente pode fazer isso também de uma forma mais eficiente, tá? É bem mais ágil, usando a inteligência artificial, usando a tecnologia, usando o mundo de hoje a nosso favor, tá? Ok, sobre a Solids, então, recados dados. Segundo, amanhã vou participar da Semana da Liderança da 9 Performance, junto com o Richard Eiras, que está junto comigo lá no e-book também. Então amanhã fica ligado que tem live. Ontem teve a live com o Edu, o Edu Félix, que ainda está online, e amanhã tem a live com o Richard também, imperdível, amanhã às 19 horas. Não perca. E meu livro, Decisões Corajosas, já comentei com você. Entra lá em alanpimenta.com.br ou em bit.ly/decisõescorajosas sentiu, ou aponta o celular ali pro QR Code, tá? O livro está disponível, livro físico com frete grátis, está saindo a R$67, você pode dividir de 12 vezes, comprando, eu falei que era até hoje, mas vou estender até sexta-feira, porque eu não consegui compartilhar aqui, esses dias estão bem enrolados, então eu não consegui divulgar isso de uma forma legal, então pode ter gente que não está ligado, mas eu vou manter os bônus do pré-lançamento. Então tem lá o curso Liderança Pós-Digital, custa R$197, tá na faixa. Enquanto o livro não chega para você, eu já te mando o PDF para você já ir lendo. Tem lá o workshop Líder do Futuro e tem mais alguma coisinha, entra lá no site que eu tô esquecendo. R$67, frete grátis na sua casa. O livro é um manual, tá bem legal. E se você não sabe ainda se é para você, entra aqui no mesmo lugar que você vai comprar o livro, tem lá disponível também para você baixar a introdução e capítulo 1, 50 primeiras páginas, para você experimentar, degustar. Bom, mas voltando aqui para nossa aula, hoje eu extrapolei um pouquinho o horário aqui, vou tentar dar uma acelerada para não te tomar tanto tempo mais. Bom, fato é, nesse mundo pós-digital nós temos centenas de indicadores em qualquer negócio. Quais deles que eu domino e eu conheço? É uma reflexão que você precisa se fazer, tá? Quais eu não conheço e não domino? Quais comprovam o sucesso ou não do meu plano de ação? Minha live do TikTok caiu. Mas vamos lá. Quais confirmam ou não o sucesso do meu plano de ação? Quais que eu preciso olhar todo santo dia? Quais que eu preciso pedir ajuda? Eu não sei, não consigo nem pesquisar, vou pedir ajuda para alguém. Quais que mostram se alguma coisa não está indo bem? Quais me mostram que algo pode não vir bem no futuro? O que que além dos indicadores eu tenho que estar atento? Quando eu tenho isso claro, aí sim eu posso fazer escolhas. Quais são os indicadores que efetivamente vão me ajudar a construir resultado, vão me ajudar a resolver os problemas e evoluir de forma mais acelerada? Aí eu posso colocar em prática, de verdade, o princípio de Pareto. O que que é o princípio de Pareto? Se você nunca ouviu falar dele, basicamente Pareto era um economista italiano que ele percebeu que 20% dos produtores do país, de grãos do país, eram responsáveis por 80% da produção de grãos do país. Ele foi observando que também 20% das pessoas detinham 80% da riqueza. Isso servia para tudo. E quando a gente começa a olhar, realmente, sim, 20% das minhas refeições são responsáveis por 80% da minha gordura? Serve para tudo. E a hora que eu entendo que são poucas as coisas que eu realmente colocar foco e fizer bem feito, são as que vão construir resultado, eu vou eliminando aqueles indicadores que influenciam um pouco, aquelas ações que influenciam um pouco. Ó, a do Carmo comentando aqui que já recebeu o livro, agora é prestigiar a leitura. Boa, do Carmo, depois me conta o que você achou. Que ótimo, que já chegou o seu. Maravilha. Então, entender Pareto é saber fazer poucas e boas escolhas. É ficar em paz com os nãos que a gente vai dar na vida. É saber por que que eu estou dando não. Por isso que eu tenho que ter tanta clareza. E aí eu posso navegar na minha sopa de letrinhas dos indicadores numa boa, né? Que eu ouvi, já falamos aqui de KPI, já falamos de PDCA, podemos falar de OKR, né? Que são os objetivos e resultados-chave, que é um modelinho de gestão de performance. Eu posso fazer essas escolhas de poucos e bons indicadores com frequência. O BSC, que é também uma outra metodologia do balanço do scorecard, que eu vou definir grandes objetivos e vou desdobrando esses objetivos para as pessoas. Então, se o OKR eu defino de baixo para cima, as equipes definem os objetivos e eles vão formando um grande objetivo, no BSC eu defino o grande objetivo e vou desdobrando ele para todas as pessoas. O PDCA, que é o que nós vamos falar um pouquinho mais, e o GPD, que é a gestão por diretrizes, que é uma forma de que eu dou as diretrizes e dou o básico aqui por onde todo mundo deve partir os seus planejamentos. Não estou correndo aqui porque a gente já está avançado na hora, acho que hoje eu não planejei tão bem o tempo, mas enfim. E aí, no final das contas, o foco é na solução e não em procurar culpado. Já vi muita reunião de resultado, que também é uma reunião de caça às bruxas. Eu preciso entender as causas, não interessa os culpados. Se no, na análise de causas tiver algum problema, algum erro por falta de ética, algum erro por displicência, por alguém ter feito alguma coisa de forma descuidada, de um jeito que assim que mereça uma conversa, isso é um outro momento. Erros são desejáveis. Exceto os erros por imprudência, exceto os erros que eu estou ali forçadamente fazendo errado ou deixando de fazer algo que é minha responsabilidade. Isso é para outra conversa. E aí você vai trabalhar isso nos individuais, você vai trabalhar isso num outro fórum. Não é o fórum de solução de problema, certo? Falando do PDCA de uma forma bem rápida, até porque é uma metodologia bem conhecida, né? E eu sempre brinco com o PDCA. Muitas vezes eu venho apresentar para as pessoas, por exemplo, de vendas, que não são, nem sempre são acostumadas com essa metodologia, igual quem veio de fábrica, né? Que quem já passou por uma fábrica, quem já passou pela logística, quem já passou por áreas mais técnicas. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu não tenho tempo de olhar isso. Eu não tenho cabeça para fazer o que eu já faço, mais isso. E eu falo: não, não é fazer mais isso, é mudar a forma de enxergar os problemas. Eu não consigo olhar para o dia a dia, nem de casa, sem colocar isso aqui como a lente que eu enxergo, que basicamente é olhar, dividir o problema em etapas, né? Primeira etapa do planejamento, que eu vou entender o problema, identificar o problema, analisar aquele fenômeno, né? Por que que aquilo aconteceu, quais são as causas, analisar o processo, se o processo está enxuto ou não, e ali já construir um plano de ação alinhado com essas causas. Então, o P, na verdade, são quatro etapas, que é a etapa do diagnóstico. Depois do diagnóstico, eu vou executar aquele plano de ação. É o D, que é o dedo do, que é fazer, né? O plano de ação em prática, a execução daquele plano. Por isso que é importante, ali atrás, no plano, eu já defini poucas e boas ações. Plano de ação de 90 linhas não funciona. Um plano de ação de 5 linhas talvez funcione, tá? Depois do D, do do, né? Eu vou no check, que é o checar, eu vou verificar se aquelas ações que eu estou fazendo, elas estão trazendo resultado ou não. Para cada ação, eu tenho que ter um resultado esperado. Deu resultado ou não? Eu vou acompanhar, fazer o follow-up, o famoso FUP. Então, nesse acompanhamento, eu vou vendo se está dando certo ou se não está dando certo. E aí, se está dando certo, eu padronizo, virou um novo padrão, que aí agora nós vamos fazer melhor, porque temos um padrão melhor do que o anterior. Ou se não está dando certo, eu volto para a etapa do planejamento. Vou de novo, a minha ação vai ser olhar de novo para o problema, fazer uma nova análise de causa. Então, ali eu vou fazendo a gestão da performance. Isso girando o tempo inteiro, isso não para nunca. É por isso que é um jeito de pensar. E aí, por que que eu começo do planejar? Bom, eu vou tentar representar graficamente aqui para você. Se eu planejo só um pouquinho do meu tempo planejando, e gasto muito tempo no do, no check, no act, né? Fazendo, checando e agindo, eu estou sempre correndo atrás. Eu estou fazendo, 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 e eu vejo que alguma coisa está dando certo. Se não está, eu já vou fazendo mais coisas. Se eu invisto mais tempo no planejamento, se eu planejo melhor, faço um melhor diagnóstico, eu vou gastar menos tempo fazendo, porque eu vou fazer poucas e boas ações, eu vou fazer poucas checagens, já que são poucas ações, e eu vou precisar padronizar algumas e corrigir algumas. Sempre vai ser um tempo bem menor depois, né? Então, eu colocando as metas certas, e eu vou estar sempre chegando na frente, porque eu vou colocar metas certas e vou definir os problemas de forma correta, né? E aí, aquela velha frase lá do Abraham Lincoln, né? Se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu passaria 7 afiando o machado. É mais ou menos isso, é eu me preparar para enfrentar o problema, né? Ó, antes de continuar, deixa eu dar um oi aqui para Sandra. Hoje chegou meu livro, já ansiosa para ler. Amanhã já começo o dia nele junto com o meu chimarrão. Boa, Sandra, maravilha. Livro chegando lá na divisa com o Uruguai, Rio Grande do Sul. Obrigado, minha querida. É, querida mentorada aqui, sempre presente, sempre interagindo aqui. Obrigado mesmo, viu, Sandra? Bom, nós vimos que a gente pode falhar por 4 motivos. Nós não colocamos as metas certas ou não definimos nossos problemas de forma correta, é porque o agir não estava bem feito. Se eu fizer o agir, eu posso mitigar isso aqui. Não fazemos bons planos de ação, é fazer o planejamento bem feito. Não executamos completamente a tempo os planos de ação, é o executar que não está bem feito. E a questão do acontecer circunstâncias fora do nosso controle, se eu tenho um monitoramento mais ativo, se eu estou sempre checando, eu vou percebendo esses problemas antes deles se tornarem grandes. Então, o PDCA, ele ataca diretamente essas 4 causas, e são essas 4 causas, sempre uma das quatro, ou algumas das 4 combinadas, os motivos da gente não bater as metas, não chegar nos nossos objetivos, não atingir os nossos sonhos. Então, o PDCA é para atingir sonhos. Então, vale muito a pena entender, vale muito a pena aplicar e vale muito a pena mudar a forma de pensar e enxergar esses problemas, tá? Opa, isso aqui não era de hoje. E essa próxima aula vai ser na semana que vem. Depois eu defino com você os temas. Hoje trouxe 5 indicações de livros, eu não consegui separar. Você viu que até os 2 últimos slides aqui eles estavam desatualizados. Eu acabei não dando tempo aqui de eu separar esses livros e de fechar esses últimos detalhes, por isso que eu passei um pouquinho do tempo também. Mas basicamente, livros bem para você trazer isso para o seu dia a dia. Começando do Rancharan, execução. Esse livro ele traz bem detalhadamente como que a gente pode executar de uma forma excelente, né? Buscar sempre a excelência da execução e como que disciplina, bons rituais, uma boa rotina bem construída, vai realmente construir bons resultados. Esse livro é bem legal, nem todo mundo acha a leitura dele muito leve. Eu gosto da forma que o Rancharan escreve, aliás, ele nunca escreve sozinho, né? Então cada livro dele parece que é de um jeitinho, mas é bem, bem, muito bom esse livro. O Avalio, o que importa, ele está sempre aqui perto de mim. Ih, não tá. É o um livro do John Doerr, né? Que ele é o criador, na verdade, ele é pupilo do criador dos OKRs. Então ele mostra como que implanta esse sistema de OKR, mesmo que na sua empresa, no seu negócio, não use essa metodologia como base. Ela é 100% aplicável, dá para você construir com a sua equipe, enfim. E esse aqui, o Andrew Grove, que é o mentor dele, né? É o Andrew Grove, gestão de alta performance. Esse eu sei que tá aqui. Opa. E na verdade, tem 2 livros aqui que é o mesmo livro, né? Ele ficou muito tempo conhecido como High Output Manager, né? Porque é o livro. Ops, que é o livro que tem ele na capa, o Andrew Grove. Ele foi o CEO da Intel e teve uma tradução antiga que não era boa e mais recente teve essa tradução que está bem legal, o Andrew Grove, gestão de alta performance, tudo que o gestor precisa saber para gerenciar equipes e manter o foco em resultado. Eu acho interessante desse livro que, diferente muito do livro de gestão, ele foca bastante na média gerência, aquela gerência que vai conectar as grandes decisões das estratégias com a execução do dia a dia. Então, livros de gestão são sempre muito focados na alta gestão e esse já consegue trazer, é bem do dia a dia mesmo, tá? O outro eu indiquei semana passada, achei que ele estava por aqui também, que é o do Falcone, O Verdadeiro Poder. Ele traz o PDCA de uma forma muito simplificada, é um livro muito prático, pequenininho. Esse livro também acho que todo gestor deveria ter dele, tá? E O Gestor Eficaz do Peter Drucker, não dá para falar de gestão também, esquecendo o velho mestre Peter Drucker, que vale bastante a pena. Esse livro é um livro mais pesadinho, não deu tempo de separar para mostrar para você o livro, mas é um livro mais pesadinho, é quase que um manual também para você ter por perto, tá? E aí eu fecho, muita gente acha que essa frase é do Drucker, mas na verdade, é do Deming. O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. E aí eu fecho com uma reflexão para você levar para casa e para a vida. Mas tem certeza disso? Muitas vezes a gente acha que tem que medir tudo, que dá para gerenciar tudo, mas nem tudo cabe numa planilha de Excel, né? Será que aquele sorriso do seu cliente, quando ele está usufruindo do seu produto, do seu serviço, será que dá para medir aquilo ali com tanta clareza? Será que aquele obrigado mamãe, obrigado papai, que você recebe do seu filho, dá para ser medido? Será que aquela experiência ruim do cliente que virou as costas, foi embora, que não quer responder pesquisa, não quer saber de você nunca mais, dá para ser medido? Era. Deixo no ar aqui a pergunta, agradecendo todo mundo que esteve aqui presente, todo mundo que assistiu por uma gravação. Me manda mensagem, chama para uma conversa e se for do seu agrado, baixa lá a amostra do livro. Eu espero que ele possa te ajudar. E semana que vem a gente está junto de novo. Amanhã temos a nossa live aqui com o Richard. Semana que vem, na segunda-feira, vai ter o Papo ao Vivo com o Galo. Na quarta-feira que vem, voltamos com a Leader Class. E amanhã cedo, como todo dia de segunda a sexta, vai ter provocação ao vivo aqui. Provocação ao vivo, não. Ela é gravada, mas é gravada amanhã cedo. Provocação do dia no nosso Papo de Líder. Beijo para você. Um até breve e até semana que vem. E até amanhã cedo. Amanhã cedo a gente tá junto. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu.